Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Fred Praxedes. Seja bem-vindo ao programa, Fred.
Olá, Beraldo. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz.
E você começou lá pequenino ainda, né? Se interessar pelos instrumentos musicais aos 13 anos de idade. Qual foi o instrumento que te atraiu primeiro, Fred?
Como muitos garotos daquela época, na época do primeiro Rock in Rio, né, 85, né, a guitarra, né, a gente quer e se interessa pela guitarra, mas como era quase um menino, né, um garoto, era aquela coisa mais do som da guitarra, do visual, não é? Era mais aquela coisa de ver o guitarrista, ver o Angus Young lá, aquela coisa toda. Mas eu já escutava Pink Floyd, já escutava Genesis, já escutava Yes, que meu padrasto, ele tinha todos esses discos na casa dele, né? Minha mãe morando com ele, eu lá também morando com ele.
Sim.
Eu tive acesso a esse material, né? Eu tive esse privilégio de criança ter esse arsenal de discos ali na casa onde eu morava naquela época, né? Que era tudo, que ia de Roberto Carlos a Bach. E de música erudita a heavy metal, né? O Toninho Caetano, né? Um grande músico, ele era um cara bem, bem eclético.
Uhum.
E daí eu bebi nessa fonte.
E logo em seguida aí você participou de um festival interno do Colégio Objetivo, né? Com a música Clipe Fantasma. Esse fantasma veio de onde?
Ah, isso aí foi no Fico, né? Festival do Objetivo. De 86, eu mal tocava, sabe aquela coisa bandinha de escola?
Sim.
E através do Clipe Fantasma, acho que é mais do Richardson, que era o vocalista na época, né? Que era o band leader, vocalista, guitarrista na época, que ele fez essa letra, acho que foi mais uma viagem dele. E faz tanto tempo, né, que eu nem consigo lembrar.
Ah, sim.
Foi em 86, né?
É verdade.
Mas eu ainda nem me passava pela cabeça me tornar profissional, né? Isso aí eu tava, como dizem, engatinhando mesmo, né? Tinha poucos meses de instrumento.
E aí com 18 anos é que você realmente decidiu, ó, vou caminhar pela música e foi... E começou com vários instrumentos, piano, violino, fagote, né? Que gosto, que gosto
sim,
era esse, Fred? O gosto?
Foi uma coisa de abrir uma escola em Goiânia, Instituto Gustavo Ritter, que era destinado à formação de músicos de orquestra, né? Os instrumentos eram instrumentos de orquestra.
Uhum.
E eu cheguei nessa escola para estudar piano, na época, né? Tinha uma coisa bem... Por isso que chama conservatório, né? Hoje não existe isso mais, mas bem conservadora mesmo, de que piano era instrumento de... A pessoa tinha que aprender piano ainda criança, né? Os menininhos tocar piano para a família, para as visitas, aquela coisa toda, bem provinciana. E que disseram, quer dizer, não nessa época, mas que ficou essa coisa, de que disseram que naquele momento não teria mais curso de piano para pessoas acima dos 17, 18 anos. Aí eu matriculei na viola. Mas nem sabia o que era viola. Viola era viola de orquestra, né? Imaginei que era viola caipira. E depois aprendi fagote, mas eu tava de olho nas aulas de piano. Até que conheci o Vitor Monteiro, que foi meu grande professor, que me deu todo um fundamento básico da técnica pianística erudita. Até que depois eu comecei a me profissionalizar mais na música brasileira, música instrumental brasileira, no jazz, tal, né? Até mais tarde comprar meu primeiro teclado e cair na noite, no bom sentido.
Fred, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Sim.
O que você sugere?
Eu queria apresentar o Sertão é Hoje, e foi a música que eu fiz nos meus ainda 18 anos, né? E é uma, eu classifico ela como uma música rural, não é? Não vou falar música sertaneja, música caipira, mas ela tem uma característica, um frescor de quem está começando a fazer música, de quem está iniciando na música, mas ela tem uma característica bem rural, não é? E foi minha primeira composição.
Uhum. E a outra, Fred?
A outra já é que abre o meu terceiro CD, que é o Sonoro Destinos, que é o medley, Arca da Aliança, MT452 e Macumbaião, que vai de um resgate de quando eu estudava música clássica, não é? Passando pelo latino, pela coisa do progressivo, até voltar para a música brasileira de raiz. Mas sempre com uma pitada jazzística, dissonante e tal.
Perfeito, vamos ouvir então. Thank you. Brasil Regional está recebendo o Fred Praxedes, que acabou de sugerir duas músicas, O Sertão é Hoje e Sonoro Destino, que é um medley, não é? E que traz algumas parcerias. Fala um pouquinho dessas parcerias que você tem aí, Fred.
Sim, teve grandes participações. Débora de Sá, uma cantora maravilhosa de Goiânia, que além de cantora também é atriz, acrobata, circense. E ela faz o solo, né? Solo vocal na primeira faixa. O Denis de Paula, que é o produtor, meu co-produtor, produziu o disco, mas ele que é um produtor, compositor de jingle, mais experiente, né? Sempre grava no estúdio dele. O Carlos Foca, baixista, que está sempre comigo também nas minhas gravações. Agora, parceria de composição, eu tenho tanta coisa engavetada, eu tenho material para mais 4 discos que ainda não gravei, então não que eu recuso, não digo que eu não preciso de parceiro, claro que sim, mas parceria de composição eu não tenho como citar agora nesse segmento.
Não, tranquilo, era só as participações mesmo nesse...
Certo.
É isso, é isso. E você tem uma história interessante aqui também. Você foi convidado pelo guitarrista Junior Marvin, né?
Uhum.
Para fazer aquele movimento Jamaica Brasil. Fala um pouquinho sobre esse movimento aí, que é tão bacana, uhum, né? Unindo duas culturas aí da nossa América.
Imagina, isso aí foi um meteoro que passou no Brasil, né? Junior Marvin, então, ele entrou no disco Exodus, do Bob Marley, de 76. Né? Ele é um jamaicano radicado em inglês. E lá ele tocou com Tina Turner, com vários artistas. E ele conheceu uma brasileira em Londres, né? Uma goiana. Isso já lá pelo ano de 95, 96, quer dizer, já tinha um tempo que Bob Marley tinha morrido, mas ele liderava o Wailers. Bob Marley já... sabendo que ia morrer, e disse pra ele conduzir a banda, continuar liderando a banda.
Passou a faixa, né?
Isso. E aí, nessa, o cara vem parar em Goiânia, porque essa namorada dele daqui, de Goiânia, do Brasil, que ele conheceu em Londres, trouxe ele pra cá pra conhecer a família. Ele já tava num desgaste com a banda e quis montar uma banda aqui. E eu também tive essa sorte, esse privilégio de fazer esse trabalho com ele. Inclusive fizemos shows aí em Brasília, na Concha Acústica, se eu não me engano, em novembro de 97.
Ah, muito interessante essa história. Uhum. Olha, foi como o mundo dá voltas, né?
Dá volta, ele foi um mestre, ele foi um cara que mudou minha concepção de música, né? Que música não é virtuosismo, não é técnica, né? Aquela coisa, né? De que a questão do feeling, né? Do groove, a base bem consistente, é coisa muito importante.
É, que belo aprendizado. E foi um período bem bastante, né? Mais de 18 meses, mais um ano e meio, por aí, né?
Isso, por aí.
Fred, te agradeço demais a entrevista aí pro programa Brasil Regional. Parabéns pelo teu trabalho.
Agora que estava começando, ficava bom.
Pois é, né?
Não, mas que legal, oportunidade bacana essa. Eu que agradeço demais esse convite, né? Até intermediado pelo nosso amigo Glauco, né?
Isso.
E
indicação dele, Glauco,
né,
Barreto.
Amigo, Glauco Barreto, amigo do meu amigo Rony Stanislau.
Olha, são as conexões, né, que nos unem.
Conexões, conspiração do universo.
Bom demais. Então tá, Fred. Um grande abraço pra você, bom trabalho.
Ô, Deron, muito obrigado, cara. Bom demais, valeu demais.
Você está com o Brasil Regional.